Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim.
Abra o teu evangelho em Lucas capítulo 15, versículo 8. E assim que você achar, olha ao teu lado se tem alguém sem o evangelho, porque muitas vezes a visita vem e a pessoa não trouxe o evangelho de casa. Então chega perto da pessoa, ela vai se sentir feliz com a tua aproximação e mostra para ela aonde é que nós vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Já acharam? Está todo mundo acompanhado da palavra de Deus aí? Todo mundo está acompanhando mesmo? Vê se perto de você tem alguém seu evangelho, olha do lado. Aponta assim com o dedo, mostra. Fala, é aqui que nós vamos ler. Muito bem. Jesus disse o seguinte: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Amém? Eu vou ler de novo, preste atenção. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Ou, está muito fraco, vamos lá. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Amém? Você crê na palavra de Deus? Você quer receber bênçãos através desta palavra? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas aplaude forte para valer. Aplaude mesmo para Deus ouvir. Aplaude para estas palmas passarem do telhado da igreja. Aplaude para estas palmas passarem das nuvens dos céus. Aplaude de tal maneira que estas palmas viajem pelo universo até o lugar altíssimo onde Deus se encontra. E todo louvor ele viaja até o trono de Deus. Então aplaude mesmo. Aplaude tanto que até os anjos no céu comecem a ouvir. Aplaude tanto que até Deus passe a ouvir. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Ah, diga mais alto, glória ao teu nome, Senhor. Isso, glorifica por tua conta. Glorifica com tua voz, glorifica e aplaude mais ainda. Começa a louvar a Deus, Deus está te ouvindo. Glorifica o melhor que você pode agora. Dá o melhor glória a Deus, dá a melhor salva de palmas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora aqui nesta igreja. Mas também muitas pessoas vão ouvir através do rádio. Ah, Senhor, tem que ser feito o melhor agora. O Senhor precisa tomar o nosso lugar e nos ungir com teu poder, nos ungir com teu espírito e falar através da nossa boca. Sim, Senhor, fala através do nosso lábio e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Quantos creem que o Senhor Jesus está presente? Amém? Podem sentar. Então é Ele mesmo que vai te contar essa história. Jesus colocou aqui uma parábola tão pequena para falar de coisas espirituais. E usou muita síntese e foi direto ao ponto principal. E aqui, nesse único versículo que nós lemos, Jesus fala de coisas gloriosas que nós temos que cavar um pouco mais. Porque Jesus disse que todo homem, toda mulher, instruído na palavra, Do seu bom tesouro tira boas coisas. Então nós vamos nos instruir na palavra agora e começar a garimpar. E à medida que nós estivermos cavando, você vai encontrar bens preciosíssimos que vão enriquecer a tua vida espiritual. Amém? Então, agora nós vamos mergulhar nos mistérios do Espírito Santo e da palavra de Deus. Começando por esse item que Jesus cita, referindo-se às dracmas, um tipo de moeda que era altamente popular na época em que Jesus estava aqui na terra e que fazia parte do dia a dia das pessoas. A dracma era uma moeda de pouquíssimo valor e as pessoas, principalmente os pobres, a possuíam. Quer dizer que Jesus está falando de algo que não é difícil das pessoas compreenderem. Ele está mostrando que realmente a explicação do mistério é para o povo. Se Jesus tivesse falado aqui, olha, uma mulher tinha 10 debêntures e perdeu um, aí ela fala, o que é debênture? Nós íamos ficar por fora, é ou não é? Se Jesus tivesse dito, olha, uma mulher tinha 10 ações e perdeu uma, mas eu não entendo nada de ações. Ah, uma mulher, ela tinha 10 letras de câmbio, mas eu nem sei o que é letra de câmbio. É aquela letrinha que está no câmbio do carro. Mas Jesus falou de um assunto que as pessoas podiam compreender. E aliás, todas as histórias que ele explicava, era para o povo, era para a multidão. E ele usa então a dracma, uma moeda popular, para falar disso. Para você começar a entender o valor de uma dracma, nós vamos ver que o valor de uma dracma era tão pequeno que para se pagar o imposto do templo eram necessárias 2 dracmas. Veja comigo lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram, o vosso mestre não paga as didracmas, quer dizer, 2 dracmas, de 2 didracmas, ele não paga, nós viemos cobrar as 2 dracmas, não era uma, eram 2. E Pedro teria que pagar também a didracma ou o imposto do templo, e ele não tinha 2 dracmas. Veja que Pedro não tem e também, por incrível que pareça, lá dentro da casa Jesus não tem. Quer dizer que houve momentos em que eles não tinham nem uma dracma dentro de casa. Eles estão com Jesus e está faltando dinheiro. E quando Pedro entra em casa para cobrar, fala, Senhor, olha, estamos num apuro, não temos dinheiro, Judas não está aí porque o Judas está com a bolsa. E chegar nos cobradores do imposto. Quer dizer, antes que Pedro abrisse a boca para falar, Jesus faz aquela pergunta. Você leu o Evangelho, você conhece. Jesus pergunta assim, de quem os reis da terra cobram os impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos, dos alheios? E Pedro fala, é lógico que o filho do rei que mora no palácio do rei não paga imposto. Os reis da terra cobram impostos dos estranhos, de quem não é da família. Então, Pedro respondeu, Senhor, eles cobram dos estranhos. Mas Pedro, então, os filhos não precisam pagar, você concorda comigo? Porque Pedro já tinha noção que Jesus era o Filho de Deus. Acreditava nisso. Como é que vai cobrar o imposto do templo do Filho de Deus? Se ele sendo o Filho de Deus, então ele também é o possuidor do templo. Como é que ele vai pagar o imposto do templo? Mas Jesus não se negou a pagar aquela dívida para não escandalizar as pessoas. Jesus não sonegou o imposto, ainda que ele estivesse isento. Jesus disse, olha, mas para que eles não se escandalizem, pega aí, Pedro, a vara de pescar, pega o anzol, vai até ao mar. E eles estavam em Cafarnaum, a casa onde Pedro morava com a sogra, com o irmão André, onde Jesus morou um bom tempo, ficava perto do mar, do mar da Galileia. Jesus falou, vai até o mar e lança o anzol, e o primeiro peixe que você tirar da água vai ter uma moeda na boca. Você abre a boca do peixe e você vai achar um estárter. Então aqui nós encontramos que um estárter ele valia 4 dracmas. Vai anotando isso aí ao lado do evangelho, na página da Bíblia mesmo. Então, um estárter foi achado na boca do peixe por Pedro, e Jesus disse: paga o imposto por ti ou por mim, e por mim também. Quer dizer, um estárter valia 4 dracmas. Estou contando isso para você ir tendo uma noção do valor da moeda. Continuando nesse caso, você confirma aí no versículo 27, quando Jesus falou assim, no final do versículo: encontrarás um estáter, toma-o e dá por mim e por ti. Muito bem. Quando Jesus contou aquela parábola das minas, ele disse que um rei chamou 10 servos e deu a cada um deles uma mina. Veja lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 13. E anote aí também, na página da Bíblia, quanto valia uma mina. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Quando Jesus contou essa parábola, disse que cada servo recebeu uma mina. Quanto que era uma mina? Uma mina eram 100 dracmas. Muito bem. Uma mina, portanto, eram 100 dracmas. E Jesus, quando contou uma parábola muito parecida com essa, que é a parábola dos talentos, e eu quero que você também confira lá em Mateus capítulo 25, no versículo 14, quando ele conta a parábola dos talentos, parecidíssima com a das minas, está escrito assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Quanto valia um talento, então? Cada talento valia 6.000 dracmas. Quer dizer que nós estamos vendo que a dracma seria um valor mínimo, pequeno, para negociações. Seria realmente uma moeda fraca. E quando Jesus contou aquele caso, também a parábola do credor incompassivo, que devia 10.000 talentos. Então, 10.000 talentos vezes 6.000 dracmas, então você calcula que dívida monstruosa que aquele homem tinha. Uma dívida muito grande. E agora, nós queremos saber qual é o valor dessa única dracma, já que a gente sabe que vale pouco. Em dinheiro de hoje, os historiadores dizem que valeria aproximadamente 16 centavos de dólar. Então você volta lá para Lucas 15, verso 8, e coloque que uma dracma em dinheiro de hoje, os historiadores acreditam que valia 16 centavos de dólar. Quanto está o dólar hoje? Então você calcula quanto que vale uma dracma, tá certo? Então não era um grande prejuízo, você concorda comigo? Uma mulher perder uma dracma não era um grande prejuízo, porque era só uma dracma. E Jesus até pergunta: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, vai ter todo esse trabalho? Porque quem tem 10, tem bastante. Pode até perder uma. Mas qual é a mulher que, tendo 10, perde uma e fica tão preocupada e quer fazer de tudo para achar? É uma mulher, então, que dá valor para as pequenas coisas. Você concorda comigo? É uma pessoa que não esbanja. É uma pessoa que, apesar de ter mais e poder até passar sem aquela dracma perdida, ela se desespera por causa da dracma perdida e vai agora iniciar uma grande operação de limpeza na casa, de procura, ela vai começar a arrastar móveis, mesas, cadeiras, camas, ela vai procurar no meio do assoalho, no meio das tábuas, ela vai procurar em todos os cantos, ela vai olhar debaixo dos móveis, ela vai continuar procurando diligentemente, disse o Senhor Jesus. Ela pega uma candeia e procura diligentemente até achar. Mas todo esse trabalho, por causa de apenas 16 centavos de dólar, ela ainda tem 9 dracmas. Para que ela vai ter tanto trabalho por causa de uma? Mas ela fica procurando diligentemente até achar. Quanto vale, se uma dona de casa fosse ganhar um salário por mês, quanto que uma dona de casa mereceria ganhar? Eu estou falando uma dona de casa, que administra uma casa, que é capaz até de ser a médica da família, porque quando um filho está doente, ela sabe imediatamente o que ele tem, faz remédios caseiros. Uma dona de casa que acumula diversas profissões: é enfermeira, é faxineira, é passadeira, é copeira, é mordoma, que mais? Cozinheira. Quantas profissões? Se você falasse para mim: pastor, uma cozinheira ganha 1.000 reais por mês. É, mas a dona de casa, além de cozinheira, faz muitos outros trabalhos. Se você vai colocar agora todos os atributos de uma dona de casa, que além de tudo ainda é esposa, e que ainda administra aquele lar, é compradora, é administradora. Quanto é que ganha uma administradora? Então você vai ver que uma dona de casa deveria receber um excelente salário por mês, um excelente salário por mês. Não estou falando isso para jogar confete nas donas de casa, não. Mas é porque é a pura realidade. Então analisa, uma mulher que teria direito a um salário tão grande, para que vai estar preocupada com uma dracma? Porque se ela perder um dia procurando aquela dracma, ela ficou no prejuízo, você concorda comigo? Vamos supor que ela tenha jus a um salário de 3 mil dólares por mês. Então, evidentemente, ela ganharia 100 dólares por mês. Dividido pelas horas do expediente, vamos imaginar que ela tivesse direito a 10 dólares por hora, certo? Ela passa 6 horas, uma manhã inteira procurando. Puxa, mas ela deixou de executar tarefas que valeriam 60 dólares, por causa da sua mão de obra cara, para procurar uma moeda de 16 centavos. Quer dizer, ela está despendendo uma energia, um esforço, para achar uma coisa que não tem muito valor. Por isso que Jesus está perguntando: qual é a mulher que é capaz de fazer isso? De largar tudo, tudo que tem para fazer, e ficar procurando aquela moeda, tendo tanto trabalho. Porque para procurar a moeda, ela tem que tirar o móvel do lugar, tem que arrastar os móveis, ela tem que sair procurando. Quer dizer, vai ter trabalho. A hora que ela achar, o que vai acontecer? Ela vai ter que arrumar tudo, porque ela bagunçou a casa inteira para achar uma única moeda, 16 centavos. Qual é a mulher que é capaz de fazer isso? Qualquer mulher diria: ah, uma dracma, que bela porcaria. Eu tenho 9, eu não vou me preocupar, eu tenho coisas mais importantes para fazer. É isso que Jesus está querendo saber: qual é a mulher que é capaz disso? O que Jesus está contando, é lógico, ao contar essa parábola aqui, ele não está preocupado com a dona de casa que vai procurar uma moeda, porque todas as coisas são figuradas. Jesus está falando que essa dracma perdida no mundo espiritual representa um ser humano, uma pessoa humana. Então Jesus, ao fazer essa colocação, ele está mostrando que cada ser humano, olha, tem tantos bilhões no planeta, qual o problema de um se perder? Dentro da casa do Senhor, tem tantas pessoas, qual o problema de uma se perder? Ah, pastor, não esquenta a cabeça não, fulano não está vindo mais na igreja. Não, nós esquentamos a cabeça sim. Nós estamos despendendo esforço, eu estou falando aqui há vários minutos, e estou te chamando, te encorajando, alertando, porque nós temos que nos esforçar agora. Porque pode ser que para o mundo aí fora, uma alma não valha nada. Mas para o Senhor Jesus, vale mais do que todo ouro e toda prata que está no mundo. Procura diligentemente até achar. Enquanto não achar, não pare de procurar. Jesus, ele dá importância para as pequenas coisas. Você não viu quando o Senhor Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, pequenas coisas, e tinha uma multidão de 5 mil homens famintos, fora mulheres e crianças. Ele agradeceu a Deus por aquele pouco que ele tinha, abençoou, repartiu, passou para os discípulos e os discípulos para a multidão. E diz a palavra que naquele dia, aquele final de tarde, eles passaram o dia, a tarde toda comendo. Comeram até se fartar. Jesus foi multiplicando, multiplicando, multiplicando. Quando todo mundo já estava saciado, o que foi que o Senhor Jesus disse? Recolham agora as sobras para que nada se perca. Não tem lógica, você concorda? Porque qualquer pessoa no lugar de Jesus iria dizer o seguinte: eu tenho poder para multiplicar o pão, 5 pães, e eu alimento 5 mil pessoas. Então quem pode fazer as coisas surgirem, se multiplicarem, não está preocupado com as sobrinhas que vai se perder? Deixa aí, a hora que precisar eu faço mais. Não seria esse o raciocínio de uma pessoa? Eu consigo tão fácil multiplicar que eu não vou esquentar a cabeça com o que está aí sobrando. Não, não precisa. Na hora que precisar outra vez, eu multiplico de novo. Mas Jesus, quando ele falou assim, recolham tudo que sobrou, é porque Jesus não gosta de desperdício. Jesus não gosta que as coisas se estraguem. E nós temos que ter essa consciência de usar aquilo que nós temos. E mesmo que você tenha um ótimo salário e ganhe super bem e não vai te fazer falta, você pode esbanjar à vontade. Jesus não quer que você desperdice. Veja bem, não é ser miserável. Jesus não quer que você seja miserável. Não, não vou gastar. Não, Jesus não quer que você desperdice. Luz de casa acesa sem necessidade. Luz da igreja acesa sem necessidade. De dia, maior clarão, todas as lâmpadas da igreja acesa. Dentro da tua casa, casa super iluminada, a janela aberta e a luz acesa. Para quê? Coisas assim que Jesus não quer que sejam desperdiçadas. Ah, eu fiz o arroz, mas eu fiz muito, sobrou tudo isso. Ah, mas eu vou jogar tudo fora. Tem gente que não come arroz esquentado e joga fora. Fala, ah, eu só gosto de arroz fresquinho feito na hora. Eu também. Mas acontece que você não pode desperdiçar. Jesus é contra toda forma de desperdício. Por quê? Porque Jesus dá valor a pequenas coisas. E eu dou graças a Deus por Jesus ter esta personalidade de valorizar as pequenas coisas. Porque nós sabemos da nossa insignificância. Sabemos que não somos nada nem ninguém, nada somos. Somos um vermezinho na face da terra, no meio de bilhões e milhões de outros vermezinhos na face da terra. Mas apesar de sermos tão pequenininhos, o Senhor Jesus, ele nos considera a joia mais preciosa de todo o universo. Ele não quer que um só se perca. Eu não quero que ninguém pereça. Eu não quero que ninguém vá embora. Jesus, ao contar essa história, ele fala que o valor da dracma era muito precioso, o valor era muito alto para esta mulher que tinha 10. Agora, por que 10? Por que não falou 5? Por que ele falou 10? Porque o número 10 na Bíblia representa a totalização. É o número global, é o número que envolve todas as coisas. Quando na Bíblia a gente vê, olha, os 10 mandamentos, não são só 10 mandamentos, é uma série de ordenanças, centenas de ordenanças, mas resumidas ali nos 10 mandamentos. Quando ele contou a parábola das 10 minas, por que ele falou 10 minas? Porque ele está falando do total, e chamou 10 servos. O que quer dizer esses 10 servos? Significa todos os servos. Quando Jesus usa essa palavra, as 10, ele está se referindo ao total. Você viu, por exemplo, aquela parábola das 10 virgens? Não é que eram só 10 virgens. Aquelas 10 virgens representavam todas as igrejas. Então, qual é a mulher que tendo 10 dracmas? Quer dizer que Jesus está preocupado com toda a igreja. Então você vai agora para o outro extremo. Nós vimos que ele disse que a mulher foi procurar diligentemente até achar a dracma, uma única dracma. Mas agora ele fala também do total, as dez dracmas. Quer dizer que Jesus se preocupa com o todo, com o total, e se preocupa também com o pequeno, com a unidade. Jesus, ele não desleixa de nenhum desses aspectos, nem do pouco e nem do muito, porque não pode haver o total se faltar uma, você concorda comigo? Pode ter 10, é o total, mas se faltar uma, não é mais o total. E o total só pode ser completado se aquela uma que está faltando voltar a ser achada. Você sabe o que está acontecendo? A igreja aqui está cheia, mas está incompleta. Pastor, não, a igreja está boa, tem bastante gente. Não, eu te digo que a igreja está incompleta. E Jesus está preocupado com um, porque por causa desse um, está faltando, está fazendo falta no total. A igreja não está completa. Então, Jesus agora, através do seu Espírito Santo, e essa mulher está representando aí o Espírito Santo, ele está agora iniciando essa procura. E para iniciar a procura, para completar o total até achar, ele precisa de ferramentas. Como é que a dona de casa inicia a procura daquela dracma perdida? Qual é a primeira coisa que ela pega? A candeia. Então vamos lá. Voltando para Lucas 15, no verso 8. Primeiro, as ferramentas que Deus usa, que o Espírito Santo usa para localizar uma dracma perdida, porque a igreja está incompleta, falta o total. Faltando um, falta o total, então tem que achar. Então ele vai usar primeiro a candeia. As candeias, até antes da invenção da eletricidade, eram necessárias para produzir iluminação dentro de uma casa. Era mais ou menos algo assim como se fosse um mini bule achatado. Sabe um mini bule achatado? Pequenininho, feito de barro. Onde dentro se colocava bastante azeite, ou até a medida que a candeia podia suportar. E ela tinha um bico, como se fosse um biquinho de um bule. E tinha uma alça, como se fosse uma alça de uma xícara. Então naquele bico colocava-se um pavio, um tecido. E colocava-se o fogo na candeia. Então essa candeia que era usada para a dona da casa conseguir ver nos lugares escuros se a moeda perdida não estava ali, se a dracma perdida não estava naquele cantinho escuro, a candeia tinha que ser acesa. E para ser acesa precisava ter azeite dentro. Então, aqui existe uma figura que nos mostra o ser humano. Deus quer achar a dracma perdida, mas ele precisa da candeia. E nós somos a candeia de Deus, porque nós somos feitos de barro. Quando a gente vê ali no livro de Gênesis que Deus, ele formou o homem do pó da terra, Deus, isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 16, Deus formou o homem do barro. A candeia era uma peça feita de barro. Então aqui o Senhor Jesus começa a falar a respeito de cada um de nós. Ele quer achar a dracma perdida, porque para ele tem muito valor. E o total só vai ser completado se ele achar a dracma, mas ele precisa da ajuda da candeia. E a candeia tem que ter azeite, e a candeia tem que ter luz. Nós sabemos que para que isso aconteça, são necessárias essas coisas. O pavio tem que estar na candeia, a candeia tem que ter azeite e tem que colocar fogo no pavio. Mas como que nós vamos achar essa candeia? Como que a candeia pode ter luz? Precisa ter fogo primeiro. Mas se nós somos realmente a candeia de Deus, não é todo mundo que tem a luz. Então como que acontece essa procura se Deus quer usar a candeia? É possível. Porque aqui na terra, para a candeia acender, tem que colocar fogo. Mas não é assim no mundo espiritual. No mundo espiritual, primeiro surge a luz, e depois é que se coloca o azeite, e depois é que vem o fogo. Mas pastor, não pode ser, porque para produzir o fogo precisa do azeite primeiro e precisa do pavio para ter a luz. Pois é, mas no mundo espiritual a luz é a primeira coisa que surge. Quando Deus criou todas as coisas, o céu e a terra, diz lá no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1, que no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quer dizer que a luz foi a primeira coisa que surgiu. No mundo espiritual não é como no mundo material. No mundo material, se eu quiser luz, eu primeiro tenho que pegar a candeia tem que ter azeite, tem que ter pavio, eu tenho que pôr fogo. Aí eu vou conseguir luz, no mundo material. Mas no mundo espiritual não. A luz surge primeiro. E disse Deus, no meio da escuridão, haja luz, e houve luz. E a luz surgiu, e viu Deus que era boa aquela luz. E nós vamos ver que Deus só vai criar de fato o sol no quarto dia. Quer dizer que Deus mostrou que no mundo espiritual a luz surge antes da candeia. Quem é a luz? Nós sabemos, está lá em São João, no capítulo 8, no versículo 12. Aqui a palavra diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós sabemos agora então que a luz é o Senhor Jesus. Então, uma candeia espiritual, uma candeia de Deus, e você tem que ser uma candeia de Deus, a primeira coisa que você recebe antes do azeite, antes do fogo, é a luz. Como que é isso, pastor? É o seguinte: você está em trevas, você é uma candeia que está na escuridão, você é uma candeia que não ilumina nada, mas você precisa iluminar, mas você não tem azeite, isto é, você não tem o Espírito Santo, você não tem fogo, isto é, você não tem o poder do Espírito Santo, você é uma candeia apagada, em outras palavras, uma candeia inútil que está no meio da escuridão. Mas no meio das trevas, no meio da escuridão, no meio do abismo, a primeira coisa que surge é a luz do Senhor Jesus, e as trevas desaparecem da tua vida, e você começa a brilhar, começa a resplandecer. A candeia espiritual produz a luz antes que haja azeite, antes que haja fogo. Então, primeiro, a candeia iluminada. Puxa, eu tenho luz, mas eu não fiz nada para merecer esta luz. Não houve da minha parte nenhum esforço, mas eu estou vendo que eu sou uma candeia vazia. Eu quero ser uma candeia cheia. Eu quero ser cheio de azeite, cheio do Espírito Santo. Então aí a pessoa começa a buscar: eu quero azeite, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser uma candeia cheia. Você já tem a luz, você não está precisando do azeite para ter luz, porque você já tem a luz do mundo, você não anda mais em trevas, mas você quer o azeite, você quer o azeite, vai se enchendo de azeite. Você é um vaso de Deus, você é a candeia de Deus. Deus está querendo usar você para procurar as dracmas perdidas. Quem são as dracmas perdidas? Aquelas pessoas que estavam vindo na igreja, aquelas pessoas que estavam dentro da casa e agora não estão mais. Agora a dona da casa vai pegar a candeia acesa para poder procurar a dracma perdida. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Que você tem que se encher de azeite, porque o fogo do Espírito Santo vai descer sobre a tua vida. Você vai ser mais luz, você vai brilhar, vai resplandecer. Esse é o objetivo de Deus na tua vida. Vamos lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 15. Aqui o propósito de Deus, porque Ele quer te usar. Veja como você é a candeia. Você é descrito assim no versículo 15. Estamos em Mateus 5:15. Jesus disse: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, isto é, no alto. A candeia não pode estar caída, não é debaixo da cama, não é escondido. Se coloca no lugar alto e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quantos aqui gostam de dar glórias a Deus? Amém? Então dá glória a Deus. Você gosta? Então dá mais glória a Deus ainda. Tá pouco, gente. Se eu fosse Deus, eu ia falar, esse povo está sem fogo. Ou está faltando azeite, ou está faltando fogo. Dá glória a Deus que Ele enche a candeia. Continua glorificando. Ah, Ele enche de azeite, Ele manda fogo do alto. Ele quer colocar você para iluminar, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você só pode dar glória a Deus se você fizer isso. Porque glória a Deus não é só com a boca. Vamos lá em João capítulo 15, versículo 8. E está escrito o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Igreja, Deus só é glorificado se você der fruto. E não apenas fruto, se você der muito fruto. Deus não é glorificado só quando a gente diz glória a Deus. Isso é bom, é ótimo, temos que dizer. Mas quando nós estamos glorificando com a nossa boca, isso é um sinal de que nós temos azeite e fogo dentro de nós. Então nós estamos dando glória a Deus. Mas Deus, Ele não é glorificado apenas por isso. Deus é glorificado quando você dá fruto na tua vida e você passa a ser útil, fazendo o trabalho que Deus quer que você faça. A dona de casa, ela pega uma candeia que acende, que ilumina, que resplandece, e com essa candeia procura. Veja, não é só o Espírito Santo que procura, é a candeia que ajuda a procura, é um instrumento de Deus, e a única maneira de glorificar o Senhor é através disso daí. Você está dizendo, pastor, mas a luz só se produz se tiver energia. Pois é, aqui na terra é assim, essa lâmpada só acende se tiver energia elétrica. Mas a candeia de Deus, e você é a candeia de Deus, só resplandece entre os homens, só ilumina todos que estão em volta, só fica no lugar alto se estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se receber fogo do alto, se receber virtude do Espírito Santo, se você for uma candeia que glorifica a Deus. Se a candeia está apagada, não presta para ser útil, então não presta também para glorificar a Deus. Nós estamos quase terminando aqui essa palavra. E você que está acompanhando, volte lá para Lucas no capítulo 15, no versículo 8. Vamos reler o versículo inteiro, porque esta é a parábola de Jesus. Qual é a mulher? Poderia dizer, qual é a pessoa? Que tendo 10 dracmas, 10, se perder uma, qual é a mulher que, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa? Quem é que acende a candeia, igreja, aí nessa parábola? Não foi a mulher? Muito bem, nós sabemos que essa mulher representa Deus e o Espírito Santo. Então, quem quer te acender para você ser útil nessa busca? Quem quer iniciar esse fogo em você, essa luz? É o próprio Espírito Santo. É Ele que acende. Porque Ele precisa da candeia. Aí Ele vai e varre a casa. Ele varre. É uma grande busca. Vai varrendo e busca diligentemente até achar. No mundo espiritual, uma das maiores virtudes é a perseverança, a diligência, a pessoa que não desiste, a pessoa que insiste, porque esse também é o atributo de Deus. Deus nunca desiste, Ele insiste, Ele procura e vai até achar. Ele poderia dizer, ah, deixa para lá, procurei e não achei, esquece, eu vou me conformar com esse prejuízo. Mas ele disse que não se conforma, que ele, com a ajuda da candeia que ele acendeu, ele vai varrer e vai procurar até achar. Sabe o que está acontecendo no nosso país nesses últimos tempos? O Espírito Santo de Deus está usando candeias que estão acesas, que ele acendeu, para varrerem este país de norte a sul, de leste a oeste. E o Espírito Santo está fazendo um trabalho de varredura no nosso território, procurando a dracma perdida, e está achando dracmas preciosas que estavam caídas lá na escuridão, lá no abismo. Mas ele está achando com a ajuda da candeia. Hoje o que o Espírito Santo está querendo falar para você é exatamente isso. Ele quer que a tua luz resplandeça diante dos homens. Ele quer que você resplandeça no meio das trevas. Você não pode continuar com a tua luz apagada, a tua luz escondida, ou escondendo a tua situação espiritual. Você fica no trabalho de boca bem caladinha, ninguém sabe quem você é. Você fica na escola de boca caladinha, ninguém sabe quem você é. Você fica no meio da vizinhança de boca caladinha, ninguém sabe quem você é. Você está no meio da tua parentela e ninguém sabe quem você é. Você não contou para ninguém que você se converteu. Você não contou para ninguém que você aceitou Jesus como único Salvador. Você não contou para ninguém que você já é salvo. Você não contou para ninguém que você recebeu o batismo no Espírito Santo. Você não contou para ninguém quem você é. Você está sempre escondido, mas Jesus disse: ninguém pega a candeia e coloca debaixo da mesa, mas coloca num lugar alto. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Ele quer tirar você de onde está, candeia de Deus, e ele quer te colocar num lugar elevado. Ele quer te pôr num lugar alto. Ele quer que você ilumine todos os que estão em volta. Ele quer usar você para achar a dracma perdida. E ele está fazendo esse trabalho no nosso país inteiro. Mas ele olha o país, ele olha as 10 dracmas, ele olha o todo, ele olha o total, mas ele enxerga a dracma perdida. Jesus, ele olha a igreja como um todo, mas ele enxerga a candeia em particular. Jesus, ele opera tanto no macro como no micro, e nada escapa ao seu controle. O Senhor Jesus está querendo fazer essa obra porque ele tem prazer, e não apenas prazer, mas necessidade de achar aquela dracma preciosa que ele não abre mão de jeito nenhum. E Jesus quer usar você para fazer isso. Por isso que nós estamos trazendo estas mensagens, para que você comece a ser útil na obra de Deus. Há pessoas em escuridão, mas se simplesmente a tua luz, que foi acesa primeiro por Jesus, Jesus veio na tua vida e você foi iluminado, mas você só tem luz em você mesmo. Agora Jesus quer que você produza luz. Jesus quer que você resplandeça diante dos homens. Tem que ter o azeite e tem que ter o Espírito Santo. Venha de quarta-feira na Paz e Vida buscar o poder do Espírito Santo. Venha buscar o fogo do Espírito Santo. Venha buscar o azeite de Deus. Venha encher esta vasilha, venha encher essa candeia. Porque Jesus quer usar você para fazer essa procura. E ele não pode fazer esse trabalho sozinho. Ele quer que você resplandeça diante dos homens. Sabe o que acontece? As pessoas vão te ver brilhando, resplandecendo lá no alto, e elas vão ser atraídas por você. Eu estava fazendo um estudo da Bíblia no meu quarto, aliás, estudando esse assunto mesmo sobre a luz, e o janelão do quarto estava aberto porque estava quente, e a luz do quarto acesa, e de repente começou a entrar esses insetos voadores que a gente chama de siriri, que só aparece no calor, né? Você sabe, né? Siriri. Chama siriri? É que às vezes o pessoal de outras cidades e outros estados ouve e não entende o que é siriri. Estou tentando explicar, porque se eles ouvirem pelo rádio, eles vão entender. Aquele inseto voador que aparece quando é calor. Aí eles começaram a entrar pela janela. E começaram a encher o quarto e voar por cima da minha cabeça. Aí de repente todos eles iam e ficavam voando em volta da luz. Todos eles voando e batendo na luz. Eles não iam para os lugares escuros do quarto. Eles iam para o lugar da luz que estava brilhando. E ficavam batendo na luz. Quando eu era menino e ia para o interior, em Piracicaba, no quarto lá na casa da minha avó, tinha aqueles protetores de lâmpada que protege a lâmpada, não é isso? Ficava assim. Aí eu ficava admirado, eu olhava e falava, puxa, quanto inseto lá dentro e tudo morto. Tudo morto, não é? Eles davam um jeito de entrar lá dentro daquele globinho e morriam lá. Ficavam lá e morriam. E eu estava pensando nessas coisas, vendo hoje os siriris dando cabeçada na luz e voando, e baixava e voava de novo, ia para a luz e caía e voava de novo, ia para a luz. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que realmente nós somos como esses insetos, que nós estamos em trevas. Estamos em trevas, mas quando a gente encontra a luz, nós sentimos necessidade de chegar perto da luz e insistimos para ficar perto da luz. E a gente chega perto da luz e de repente cai. Ah, mas a gente olha para a luz de novo, feito um inseto que caiu e volta de novo voando para a luz. E vamos fazer isso até eu morrer. Agora eu sei que aqueles insetos que morriam dentro do globo, eles morriam felizes, sabe por quê? Porque tudo que eles queriam era estar ali na luz, e eles morreram na luz. Se nós somos assim parecidos, então nós também ficaremos felizes se seguirmos esta luz até o fim da nossa vida e morrermos em Jesus Cristo, a luz deste mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus está ministrando esta palavra tanto para a igreja como para a dracma, tanto para a candeia como para aquela moeda perdida. Esta palavra está convocando agora estes dois tipos de pessoas: aqueles que já são de Cristo e talvez, como candeia de Deus, estão com a luz fraca ou apagada ou com pouco azeite. E tem que encher, tem que brilhar mais, tem que resplandecer, tem que ser colocado em um lugar alto. A candeia. A palavra para a candeia. E a palavra para a dracma perdida. Porque graças a Deus, tem dracmas perdidas dentro da casa. Aqui dentro da casa. Porque quando você lê a parábola, você vê que a mulher, ela varre a casa. Aqui dentro desta casa de Deus. Tem dracma perdida. E o Espírito Santo está varrendo. Está varrendo e está achando. E quando acha, olha o que Jesus disse, o que acontece no versículo 9. E achando-a, voltamos para Lucas 15, 8. E o 9 agora. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então Jesus fala aqui dos anjos de Deus. Porque no versículo seguinte ele afirma: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma representa um pecador. A dracma perdida é um pecador perdido. A dracma achada é um pecador arrependido. E Jesus colocou em tão poucas palavras que até os anjos de Deus se alegram quando essa dracma é achada. Você nem imagina a dracma perdida. Como o Espírito Santo tem varrido esta cidade. Como ele tem te procurado por todos os cantos e por todos os lugares. E tem usado diversas candeias para te iluminar, para te encontrar. E ele fica feliz de saber que aqui dentro dessa casa há dracmas perdidas, isto é, pecadores perdidos, que vão ser achados agora, que vão ser encontrados agora. E vai haver festa, tanto na igreja como no céu, por um pecador, por uma pecadora que se arrepende. E Ele quer pegar você, que sempre achou que não tinha valor nenhum. Pastor João Ibe, ninguém me dá valor. Meus parentes me desprezam. Meus amigos se distanciam de mim. Eu me sinto uma pessoa sem nenhum valor. Acho que ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa comigo. Eu vivo triste nesse mundo. Vou vivendo por viver. Vivo porque estou vivo, mas não tenho vida. Porém, você ouviu a palavra hoje. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você tem vivido por viver, hoje você está encontrando a luz da vida. Vai ter vida de verdade. Esta palavra que está sendo dita agora está varrendo a igreja. E é a palavra que limpa mesmo. Um dia Pedro falou: Senhor, me lava então o corpo inteiro. Jesus disse: Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A varredura é feita pela palavra. A palavra varreu este lugar e achou você. A candeia iluminou sobre você. A luz do mundo brilhou sobre você. Você foi achado. E agora você só precisa completar o total. E sabe o que isso quer dizer, igreja? Jesus, quando se despediu dos discípulos aqui na terra, e a gente lê isso em São João capítulo 14, Jesus disse assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. O Senhor Jesus foi preparar lugar. E não pense que Ele vai continuar construindo mansões infinitamente. Tem um número limitado de moradias celestiais. Para completar aquele total, só falta um, a dracma perdida. E quando a última dracma perdida for achada, e quando o total estiver completado, o Senhor Jesus vai voltar para nos levar, para estarmos com Ele para todo sempre. Você que hoje está aqui, foi varrido pela palavra, foi achado pela luz do mundo. O Espírito Santo te procurou diligentemente, a candeia participou. Quem sabe alguém te convidou para vir aqui hoje? Quem sabe alguém que já é de Cristo falou: Vamos comigo para a igreja, e você veio. Hoje você está aqui ouvindo esta palavra. O Espírito Santo te achou. Você foi localizado. Você precisa voltar, completar o total, se entregar, se arrepender, entregar tua vida para Jesus. O teu lugar é aqui. Você é uma dracma preciosa. De maneira nenhuma Jesus vai abrir mão de você no seu tesouro precioso. Quantas pessoas hoje aqui querem entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Ergue a mão direita assim, bem alto. Ergue bem alta a sua mão. Não se envergonhe não, a palavra te achou. Ergue bem alta a sua mão. Muito bem. Todos vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares agora e venham aqui para frente em nome de Jesus. Vem, dracma perdida, dê um trabalho te achar. Mas Ele te procurou diligentemente até te achar. Venha. Você foi achado, foi achada. Venha. Você sabe por que a igreja está aplaudindo? É por causa da alegria de você ter sido achado. E olha, mais dracmas chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. E tem mais dracmas chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Dracma preciosa, dracma valiosa, venha. E está vindo mais igreja. Vamos aplaudir mais. Ah, e achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Oh, glória. Oh, bênção. Coisa gloriosa. Agora, tem candeias aqui que precisam receber mais azeite, que precisam receber mais fogo. Pastor, eu sou uma candeia, eu estou com uma rachadura, estou perdendo azeite por essa rachadura. Por isso que a minha candeia está quase vazia. Aquele que fez a candeia, aquele que formou o homem e a mulher do pó da terra, ele é poderoso para reparar essa rachadura, para fechar essa brecha, para você não perder mais azeite. Está compreendendo? Estou, pastor. Eu estou em pecado e eu preciso me consertar com Deus. Então, vem para cá, candeia de Deus. Vem para cá. Oh, glória, venha, isso, venha, venha. Vamos aplaudir mais, igreja. Candeias que vão ser consertadas, candeias que vão ser cheias de azeite, candeias que vão estar resplandecendo diante dos homens. Venha para cá. Olha quanta gente. Vamos aplaudir mais, igreja. Jesus, ele cuida do macro, mas ele cuida do micro. Ele vai trabalhar particularmente na tua vida a partir de hoje. Venha, venha, venha do jeito que você está. E tem mais chegando. Vamos aplaudir, igreja. Vamos aplaudir mais ainda. Olha que beleza, que beleza. Alegrai-vos comigo, diz o Senhor. Oh, glória. Que bênção. Quanta gente. Dobra o teu joelho comigo aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Candeia. Olha quantas candeias ainda chegando. Eu quero chamar aqui na frente candeias que estão com a luz resplandecendo para nos ajudar aqui a orar por estas pessoas. Você que está bem na tua vida espiritual, está feliz, vem aqui para frente, nos ajude a orar por estas pessoas. Venha, venha, venha. Você que já é salvo, lavado, remido, está em dia com o Senhor Jesus, venha para cá, ajude a orar por essas pessoas, venha abraçá-las. Entra aqui no meio. Entra aqui no meio, entra aqui no meio dessas pessoas, dá um jeito. É que tem muita gente aqui precisando ser abraçada por você. Vem trabalhar, vem, vem rápido, sai do teu lugar, entra aqui no meio deles, ó. Olha quanta gente aqui, eu sei que tem pouco espaço para se mexer, sei que está difícil andar aí no meio, mas dá um jeito de entrar, dá um jeito de entrar aí no meio, isso. Aqui, ó, está faltando gente aqui para mim. Entra aqui, está difícil de se movimentar, né? Eu sei que está difícil de andar aí no meio. Oh, glória. Você que é uma dracma perdida que foi achada, dracma preciosa, valiosa, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, muito obrigado por não me deixar perdido na escuridão. Muito obrigado por ter se esforçado e me procurado por muitos lugares, usando muitas candeias até me achar. Eis-me aqui, Senhor, com os joelhos dobrados e o coração arrependido, te pedindo perdão e declarando diante do teu altar que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e o recebo como meu único e suficiente Salvador. Agora, meu Deus, faça esta obra na minha vida, faça a luz resplandecer antes até da candeia receber o azeite, antes até do fogo ser aceso. Faz agora a luz do mundo resplandecer na minha vida, porque eu sei que estando com o Senhor Jesus, nunca mais eu andarei em trevas. Meu Pai querido, abençoe também o meu dia a dia e me faz crescer neste caminho para a glória do teu nome. Agora todos que estão aqui, inclusive as candeias que precisavam de reparo, as candeias que precisavam de azeite, de fogo, todos que estão aqui na frente, orem comigo, meu Deus e meu Pai. Eu quero ser esta candeia gloriosa que é colocada num lugar alto para iluminar todos aqueles que estão em volta. Meu Pai querido, eu quero resplandecer diante dos homens. Me dá agora azeite e fogo do teu Espírito Santo, porque a luz do mundo eu já tenho, que é Jesus, mas eu não quero esta luz só para mim. Eu quero ter azeite e ter fogo para resplandecer diante dos homens, para que todos eles glorifiquem o teu nome. Pai querido, me restaura em nome de Jesus. Assim seja.
Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.